Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão nessa manhã do dia 15, aqui na Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum.
Bom dia, presidente. Vereador Marcos Carvalho, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Fred Cacheta, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paula, vereador André Rezende. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro a sessão aberta e solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas, bem, a outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersa pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Salmo 1.
Registrar e cumprimentar aqui também o vereador amigo, né, o vereador Márcio ali da Gameleira, é um parceiro aqui da Câmara Municipal. Sinta-se à vontade para poder estar nos visitando a hora que você quiser, Márcio. Você sabe que você é um amigo, a gente já conhece de longa data, convidado pelo vereador João Feitosa, né, está presente aqui na sessão também. Cumprimentar o radialista Nilton Pereira, cumprimentar o radialista Lucivan Machado, e a imprensa aqui presente junto conosco também. Solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que possa fazer a leitura da ata anterior.
Aos 14 dias do mês de março de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 25, de autoria do vereador Raimundo Espíndola, dispõe sobre o laudo médico. Presidente. Dispõe sobre o laudo médico pericial e atesta deficiências irreversíveis. O projeto de lei ordinária número 26, de 2022, de autoria do vereador Raimundo Espíndola, prevê o programa Direito na Escola, junto às escolas do município. Projeto de lei ordinária número 27, de 2022, de autoria do vereador Raimundo Espíndola, institui o dia da consciência da pessoa com síndrome de Down no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei número 28, de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de utilidade pública ao Instituto dos Frades Servos da Imaculada, Casa de Acolhimento Nossa Senhora do Guadalupe. Usaram a palavra João da Luz, Raimundo Espíndola e Frederico Godoy. Grande expediente, usaram a palavra José Fernandes, Cleide Lara, Domingos Paula de Souza, Cabo Fred Caixeta, Leandro Ribeiro, Jean Carlos e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo nº 274, de 2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Humberto da Cruz Ruivo e da outras providências aprovado por unanimidade dos presentes, com 20 votos favoráveis. Em segunda votação, Projeto de Lei Ordinária nº 255, de 2021, de autoria do vereador Wanderson Lopes, institui o dia do arquiteto urbanista em Anápolis e concede homenagem ao arquiteto urbanista da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária nº 10, de 2022, de autoria do prefeito, que altera dispositivos na Lei 3.965, de 4 de junho de 2018, que institui o Bolsa Atleta, no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 3 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha Check-up Feminino para Orientação e Prevenção de Doenças da cidade de Anápolis, da Altas Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar número 24 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre o adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo do município de Anápolis e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usarão a palavra pela ordem. Policial Federal Suender, Professor Marcos, Jean Carlos, José Fernandes, Jackson Charles, Domingos Paula de Souza, Reamildo Espíndola, Luzmar Silva, Leandro Ribeiro e João da Luz. Houve votação de moções, indicações e requerimentos comunicados. Não houveram inscritos no uso da palavra, sem nada mais a se tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de março, em horário regimental. Correspondências. A parte complementar justifica a ausência do vereador policial federal Suender na sessão plenária dia 15 de março, tendo em vista compromissos políticos fora da cidade. Sem projetos a serem lidos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária André Rezende, por leitura da ata, correspondência, projeto da sessão passada. Registrar aqui em plenário a presença do vereador Delcimar Fortunato, do vereador Hélio Araújo, da vereadora Celiane, do vereador Dr. Zé Fernandes, da vereadora Thaís Souza e também da vereadora Cleide Hilário. Abertura do pequeno expediente. Não havendo nenhum inscrito no pequeno expediente, já abro o grande expediente com a vereadora primeira secretária Andréa Rezende, que fará o uso da palavra por até 10 minutos. Cumprimentar aqui também o radialista Rubens Júnior, que está aqui com a gente também.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento o presidente em exercício, meu amigo Domingos Paulo de Souza. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome do meu colega Delcimar Fortunato. Cumprimento a toda a imprensa, assessoria legislativa, a todas as pessoas que acompanham essa sessão, em nome do meu amigo Lucivan Machado. E a todos vocês que encontrarão esse discurso nas minhas redes sociais, no YouTube da Câmara, na Rádio Manchester. Hoje é um dia importante para a sociedade. Hoje é o dia do consumidor. Na sociedade atual, todos nós somos consumidores. De uma forma ou de outra, até as crianças são consumidoras. Portanto, o nosso mandato, que tem compromisso com os temas que são importantes para a sociedade, também tem compromisso com a pauta do consumidor. Nós temos alguns números que são assustadores nessa questão do consumo no Brasil. Nós temos um endividamento geral da população num percentual de 66,5. É o maior índice desde 2005. 51% das famílias estão endividadas com bancos. Também é um percentual maior da história desde 2010. E o que isso significa? Significa que nós estamos, sim, passando por um momento de crise econômica pós-pandemia. Mas nós também não podemos ser ingênuos a entender que esse momento pós-pandemia só se agravou devido ao endividamento que os brasileiros já tinham por causa de alta de juros, inflação, e que ele só piora dia após dia. Nós, como agentes políticos, temos a obrigação de termos ações concretas para ajudar a desenvolver a sociedade. Portanto, nós temos... Eu fui, ano passado, essa Casa de Leis aprovou um projeto de minha autoria que institui na cidade de Anápolis a semana de conscientização do consumidor e das empresas que ofertam serviço. Porque nós sabemos que muitos endividamentos acontecem porque as empresas fazem propagandas enganosas, que não contêm informações concretas, e o consumidor, achando que pode adquirir aquele produto, o faz, depois não tem condições de pagar. E aqui eu quero parabenizar a Prefeitura de Anápolis e o diretor do PROCON, Wilson Velasco, pela programação da Semana do Consumidor, já colocando o nosso projeto de lei em prática. Será uma semana que vai do dia 14 a 18 de março, com ações concretas de blitz, realização de atendimentos e orientações jurídicas, capacitação dos servidores do PROCON, palestras a respeito de projetos de leis como o nosso, que defendem os consumidores, palestras com a OAB dentro das escolas para conscientizar pais, crianças e comunidade escolar. É uma ação importante dentro da cidade. Mas nós sabemos que isso não basta.
Precisamos de ainda mais leis que possam realmente regulamentar essa situação na nossa cidade. E é por isso que eu quero, vamos propor um projeto de lei em breve, que vamos trazer essa tribuna para falar disso. Outras ações que nós trouxemos para defender a questão dos consumidores aqui nessa Casa de Leis foi as críticas à Enel e pedidos de esclarecimento frente ao contrato do que eles vêm fazendo para prestar um serviço de qualidade aos consumidores. Viemos a essa tribuna também no ano passado para falar da situação do fechamento das agências de correio, que prejudicou diversos consumidores na nossa cidade. E, por fim, tivemos uma ação importante também de um projeto de lei já aprovado, sancionado e em prática na nossa cidade, que é o projeto que proíbe a oferta de empréstimos e financiamentos e refinanciamentos a idosos e pensionistas, porque nós sabíamos que aconteciam diariamente fraudes em face dessas pessoas. Então, aqui, nós trouxemos 4 ações importantes, concretas, em defesa do consumidor. Essa é a diferença e é esse tipo de ação que nós gostamos de fazer na nossa cidade. Ações concretas que impactam diretamente a vida das pessoas. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. E aqui a gente vê o trabalho das vereadoras nessa casa, a senhora aí desempenhando o seu trabalho, a vereadora Cleide, a vereadora Celiane, a vereadora doutora Trícia. A gente vê aí a vereadora Thaís Souza, que ontem anunciou uma emenda que ela conseguiu junto ao deputado Vitor Hugo, de R$1.350.000 para poder ser investido na construção de uma UPA animal aqui na cidade de Anápolis. Então a gente fica muito feliz de ver realmente que a mulher, ela está ocupando o seu espaço aqui na Câmara Municipal, ocupando seu espaço na política e trazendo resultado para a nossa cidade. Na sequência, eu convido...
Emenda paga, viu, presidente? Emenda paga e recurso na conta do município.
Ah, excelente, vereadora. A emenda já está na conta do município para poder fazer essa UPA animal. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Ederson Lopes, que usar a tribuna por até 10 minutos.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os novos pares na pessoa do nosso presidente em exercício e futuro presidente da casa, Domingos Paula. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do presidente do PMN, Lucivan Machado, que será empossado amanhã, às 19 horas, se não me engano. Cumprimentar todos que estão acompanhando aqui a sessão no plenário, na pessoa do meu amigo Frei Valdair de Jesus. E cumprimentar a população que acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Manchester, pelo canal do YouTube. Quero aqui, senhor presidente, falar dois assuntos. Um, é um assunto muito importante, que nós começamos a falar na última semana, sobre a REURB, de interesse econômico. E eu fui procurado por alguns empresários, comerciantes ali, que estão ali ocupando a Rua Espanha, que é uma rua que só existe no mapa, mas ela nunca existiu de fato. E eles procurando ao nosso gabinete, interessados, vereador Fred Godoy, em fazer a regularização fundiária, em comprar aquela área para regularizar o seu imóvel. Porém, quando eles se depararam ali com os cálculos, o valor que a prefeitura está cobrando é um valor que está muito além daquilo que o comerciante, o empresário, ele tem o potencial para adquirir aquela área. Então tem uma área lá, um exemplo de um comerciante, que o valor deu em torno de R$700.000, o pedaço que ele vai ter que adquirir da Prefeitura da Rua Espanha para regularizar o seu imóvel. E nós temos também aqui uma lei de 2019, que é uma lei que permite também as igrejas que receberam termos de posse para usufruir, para utilizar áreas para instituições religiosas e também... Em 2019, foi aprovada por essa casa uma lei do prefeito Roberto Naves, que permite agora a essas organizações religiosas que elas também possam adquirir essas áreas. Porém, também, existe uma série de processos na procuradoria que tem impedido com que as igrejas possam finalizar essa aquisição desses imóveis devido ao valor também, ao valor que está sendo cobrado. Então, nós estamos apresentando aqui um requerimento ao Executivo, ao prefeito Roberto Naves, para que ele possa rever esses valores, vereador João Feitosa, para que o prefeito possa rever esses valores para que realmente a lei ela possa funcionar, de fato, vereador João da Luz. Porque, na verdade, nós temos uma lei que dá a possibilidade...
Uma parte, vereador.
Tanto da regularização fundiária de interesse econômico, quanto das organizações religiosas, independente da religião, que elas possam regularizar suas áreas. Porém, o valor que está sendo cobrado, vereador Lisier, é um valor que não está permitindo com que, de fato, se concretize a regularização. Uma parte ao vereador João da Luz, do PSC.
PSC. Obrigado, vereador Ederson. O senhor tem razão. Várias pessoas já me procurou também, justamente com essa reclamação pontual. Os valores que foram apontados, eles estão acima do valor de mercado e que às vezes inviabiliza uma negociação, um avanço para uma negociação e a posterior regularização. Quero assinar com Vossa Excelência esse requerimento, encaminhar e sensibilizar a Procuradoria e o prefeito Roberto Naves para poder fazer essa revisão. Parabéns.
Obrigado, vereador João da Luz. E o senhor entende bem o espírito da lei. E a intenção é essa, ela é boa para os dois lados. Porque o empresário ou a organização religiosa, hoje ela está impedida de ampliar, de reformar, até está suspenso a emissão da certidão de uso do solo e até o alvará de funcionamento. Então, com a possibilidade agora do ReUrbE, eu tenho certeza que a partir do ano que vem, o executivo, a fiscalização, elas vão pegar mais pesado com esses proprietários para que eles possam regularizar. Porém, se não houver um valor compatível com o poder aquisitivo das organizações religiosas e também dos comércios, das empresas que têm interesse em regularizar seu imóvel, essa lei ela vai ficar no papel, mas ela vai ser inexequível. Ela não vai poder ser aplicada no todo. Então, nós estamos aqui fazendo esse apelo para que o executivo se sensibilize, para que a lei realmente ela possa ser boa para o município, trazendo um poder de incrementar as suas receitas e seja boa também para a população, para as organizações religiosas. Algumas igrejas, elas não têm como ampliar os seus imóveis. E basicamente, vereador Lisier, a maioria são igrejas católicas, que né, durante ao longo dos anos aí receberam de prefeitos anteriores a cessão da área e agora elas querem adquirir, com essa lei é possível, para que elas possam ampliar, para que elas possam reformar. E elas estão sendo impedidas por causa do valor. Tem a lei, mas o valor ele está acima do poder aquisitivo dessas organizações religiosas. Então fica aqui o nosso apelo, fica aqui o nosso pedido para que a prefeitura, eu sei que o prefeito Roberto Naves ele é bem sensível a essa questão. Nós temos ali o Nelson, que também sempre nos ajuda nessas questões com as organizações religiosas. O procurador também, muito sensível, doutor Carlos Alberto Fonseca, para que esse imbróglio possa ser resolvido, para que nós possamos avançar nessa questão da regularização das áreas aqui no município de Anápolis. O outro assunto, senhor presidente Domingos Paula, é com relação a um agradecimento agora. Agradecimento à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e à CMTT. Nós fizemos uma visita em Joanápolis, há duas semanas atrás, onde a população nos cobrou assim, de uma maneira muito veemente, com relação a melhorias ali naquele distrito, com relação a tapa-buracos, com relação à roçagem e à troca das lâmpadas e também ao parque, ao playground que existe ali na Praça de Joanápolis, vereadora Thaís Souza. E nós fomos prontamente atendidos pela Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário Mauro Douglas, o diretor Ian, o Tiago, nos atenderam assim de uma forma extraordinária. No mesmo dia, tem um ecoponto ali, que não vou dizer clandestino, mas é um ecoponto rústico que existe ali em Joanápolis e fazia já 3 meses que não era recolhido os entulhos, o lixo que é colocado ali naquele ecoponto, ao lado do campo de futebol ali de Joanápolis, e a promessa era que seria recolhido de 15 em 15 dias. Nós ligamos no ato da reunião para o Ian e prontamente, no dia seguinte, o caminhão já estava ali recolhendo todo o material que estava lançado ali naquele ecoponto. Também na mesma semana, o tapa-buraco começou ali, agradecer aqui ao Albenzio, agradecer ao Fernando Cunha. Então o tapa-buraco já foi realizado, a troca das lâmpadas que estavam queimadas ali em Joanápolis. E no dia de hoje, já me mandaram diversas fotos ali de Joanápolis, que a roçagem está sendo feita ali naquele distrito. E há agora também o compromisso da Secretaria de Meio Ambiente, através do Ian, do secretário, que o parque vai ser totalmente substituído ali naquela praça, em frente à igreja de Joanápolis. Existe ali um parquinho, né, um playground, onde está trazendo risco para as crianças, porque há pregos, né, expostos a locais ali que pode trazer, causar acidentes para as crianças daquele distrito. Mas já há o compromisso com a empresa que é responsável e contratada para recuperação de parques e praças, de que ainda esse mês de março, todo o parque ali do distrito de Joanápolis estará sendo substituído. Então, nós queremos usar essa tribuna para agradecer ao prefeito Roberto Naves, para agradecer ao secretário Mauro Douglas, o diretor Ian, o diretor Tiago Vitorino, agradecer ao Fernando Cunha, da CMTT, ao diretor Albenzio Vento, por todo o atendimento e por toda a atenção que tem dado à Câmara Municipal de Anápolis. Porque, verdadeiramente, essa administração, ela entende que os pedidos e as demandas levadas pelos vereadores estão ali representando a população de Anápolis, a população dos distritos. E, nesse caso específico, nós estivemos ali, juntamente com a Paulinha, que é moradora ali do distrito de Anápolis, também com a Bia, alguns representantes ali do distrito de Anápolis, representando as demandas daquele distrito e que foram atendidas. E nós apresentamos aqui também, vereador Domingos, uma indicação para que seja promovido a regularização fundiária de todos os distritos de Anápolis. Então, os distritos de Anápolis, eles precisam também da regularização fundiária, e a promessa que eu tenho do procurador, doutor Carlos Alberto, é de que esse mês ainda também vai ser publicado no Diário Oficial a REURB-S. E a REURB-S não vai vir por bairros, não. Vai ser já para toda a cidade de Anápolis, a REURB-S. Então, estamos aqui muito felizes em ver que as demandas estão sendo atendidas e que nós estamos avançando nessa pauta, como disse o líder vereador Jackson Charles na última vez que falamos desse assunto, que é uma pauta centenária e que está sendo resolvida no município de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, pelo pronunciamento do senhor na tribuna. Isso mostra quanto tem um trabalho sério da Câmara Municipal, com parceria séria com o Poder Executivo. Quem ganha com isso é o cidadão anapolino, com benefício aí no seu bairro, no seu distrito. Convido a próxima oradora, que vai usar a tribuna por até 5 ou 10 minutos, assim desejar, a vereadora Thaís Souza, que vai trazer boas notícias à população da nossa cidade, principalmente as pessoas que acompanham ela na sua bandeira aqui do nosso município e no estado de Goiás.
Bom dia, senhor presidente dessa casa, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa que nos acompanham. Eu não ia falar, presidente, mas por intermédio da vereadora Cleide Lário, da vereadora Andrei e do senhor, eu vou dar essa notícia aqui, eu já tinha dado, mas nós vamos reforçar. Ontem nós tivemos uma visita do nosso deputado federal Major Vitor Hugo, que é um amigo e parceiro, Fred Cacheta. Na manhã nós pudemos acompanhar ele em algumas agendas do Corpo de Bombeiros, em alguns outros lugares que eu e o Fred não pudemos estar juntos. E ele fez um anúncio ontem à imprensa, um vídeo nas suas redes sociais, comemorando o pagamento da nossa emenda, que é um pedido meu, que é uma luta nossa, que quando ele esteve aqui nessa casa, ano passado, ele fez o anúncio que iria destinar essa emenda, e ontem ele cumpriu com essa emenda, com o pagamento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1.350.000, que já está paga na conta da Prefeitura, e será para a destinação do nosso projeto, que será a primeira UPA animal do estado de Goiás. Nós sabemos que é um projeto inédito, nós sabemos que nós vamos avançar mais uma vez, nós somos a primeira prefeitura a ofertar uma política pública eficiente de castração. E tem uma boa notícia, o nosso projeto Castramove está retornando, possivelmente agora esse mês de abril. Hoje eu tenho uma reunião com o nosso secretário de Vigilância Sanitária, Gúbio, com o nosso secretário de Saúde, Júlio César, porque ano passado nós tivemos momentos de pico da pandemia. Esse projeto não foi possível funcionar. E até porque, vereador João Feitosa, não é apenas colocar o veículo na rua.
Existem várias burocracias a serem sanadas, juntamente com a Vigilância de Saúde Estadual, com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, e nós sanamos todas essas pendências nesses meses que antecederam o começo desse ano, e agora vai ser possível o projeto voltar. Ontem o Google me deu essa notícia maravilhosa. Vou trazer mais informações, o cadastro será feito nos CRAS, será feito juntamente com os agentes de saúde, para que possamos atingir o máximo de pessoas possíveis das regiões
parte,
mais
vereador.
Afastadas. Uma parte.
Obrigado, vereadora. É apenas para salientar e parabenizar Vossa Senhoria, porque eu sei que essa sua bandeira não é uma bandeira política, é uma bandeira de vida. E, com certeza, a destinação dessa emenda, agora já depositada no município de Anápolis, vai trazer à população anapolina uma maior tranquilidade para poder cuidar dos seus animais. A própria castração também irá diminuir muito os animais de rua, que a gente sabe, nós sabemos que é um problema. Então, parabéns por essa luta. Parabéns ao deputado Vitor Hugo por destinar, eu lembro da promessa, e agora cumpriu a promessa. Então, parabéns à senhora e ao deputado Major Vitor Hugo.
Obrigada, vereador.
Pois uma
Fred.
Parte também, vereador.
E com certeza é uma luta nossa, desde o primeiro mandato. Nós sabemos que animais nas ruas é um problema de saúde pública, é um problema de mobilidade urbana. E com essa pandemia, o aumento, o abandono tem sido significativamente maior. Então, com certeza, a única forma de minimizar o abandono dos animais é lutando por um projeto de política pública eficiente. Até porque tem várias pessoas, vários cidadãos que fazem um trabalho de proteção animal todos os dias na cidade, sem holofotes, que recolhem animais nas ruas. Então, é um trabalho válido, é um trabalho necessário, mas que nós aqui, enquanto parlamentares, precisamos lutar por políticas públicas eficientes. Então, o Castramóvel estará retornando a partir do mês de abril às ruas da cidade. É um projeto nosso, é uma luta nossa, que com certeza tem salvado milhares de animais.
Pois
quero ressaltar
parte,
aqui, só um minutinho, vereador, que nós também estaremos com uma agenda com a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, por intermédio do deputado Major Vitor Hugo. Ela é uma apoiadora incansável da causa animal e apoia ONGs por todo o país. Então, ela fará uma visita à nossa associação aqui em Anápolis, a Aspan Anápolis, e nós estaremos em uma agenda breve com ela para tratar desse assunto. Uma parte ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, vereadora Thaís. Fico muito feliz de ver a sua bandeira chegar a esse patamar que está chegando. Eu que em 2010 ou 2011 eu pude dar um título de utilidade pública à Aspan. Agradeço a todos os vereadores daquela legislatura, que tinha 15 vereadores. O vereador João Feitosa estava presente conosco. E eu vi a transformação desse trabalho de Vossa Excelência depois que você chegou aqui na casa, aonde que você foi abraçada por essa administração através do prefeito Roberto Naves, aonde que fez uma ampla reforma ali no Centro Zanós. E o seu trabalho a gente vê a cada dia evoluindo, não só na cidade de Anápolis, como no estado de Goiás, e também, com certeza, vai alcançar voo bem mais alto. Prova disso é a parceria que você fez com o deputado federal Vitor Hugo, aonde que você, através do seu trabalho, você conseguiu essa emenda importante para poder construir aqui na cidade de Anápolis esse hospital. E aí a gente fica vendo algumas pessoas que brincam de fazer trabalho com a causa animal, que na realidade não tem essa desenvoltura nem esse trabalho que Vossa Excelência faz. Às vezes fica tentando pegar carona, né? E muitas vezes tem que ter cuidado, porque quando vai pegar carona nesse sentido, você pode cair. Você pode cair, porque o trabalho não é sério. Agora, Vossa Excelência, não, está de parabéns pelo trabalho sério aqui na Câmara Municipal. Vossa Excelência está de parabéns por buscar parceria lá em Brasília. Vossa Excelência tem andado ali na Assembleia, também na Lego, em Goiânia, buscando parceria com os deputados estadual e tem contato aqui com todos os vereadores para poder ajudar a Vossa Excelência nos seus projetos aqui na casa e uma parceria fundamental com o Executivo. Então, essa junção de parceria só tinha que dar isso que está dando, que é sucesso nessa bandeira sua, no seu trabalho. Então, parabéns, vereadora Thaís Souza.
Obrigado, vereador. Com certeza, tenho que agradecer a todos os nobres colegas que apoiam esses projetos, que entendem a necessidade.
Nossa primeira legislatura não foi fácil, trazendo essa bandeira inédita na cidade de Anápolis. É uma realidade que nunca foi discutida nessa Casa de Leis. Então, com certeza, nós progredimos a cada dia mais. E agradecer aos colegas que têm a sensibilidade, que têm o entendimento em estar nos apoiando. E com certeza, vereador, quem anda no caminho do bem não tem o que temer. O nosso trabalho é sério, o nosso trabalho é pautado em trazer resposta à sociedade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador João da Luz, que vai usar a tribuna por até 10 minutos. Dizer aos novos pares que acabou de chegar que ainda há espaço no grande expediente. Cumprimentar aqui o vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem, que está presente, o vereador Lizeiro José Borges, o vereador Jackson Charles e o vereador Reamilton, que será o próximo orador da tribuna.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do meu amigo vereador, doutor José Fernandes. Cumprimentar todos os vereadores presentes. Cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. E meu amigo... Lucivan Machado, em nome da Rádio Manchester, né? Eu queria parabenizar a oratória e a apresentação da nossa amiga e vereadora Andréia. Fez uma explanação muito boa sobre a questão do consumidor. Hoje é o dia D do consumidor e nós não poderíamos deixar passar batido essa menção importante, né? Consumidor hoje, ser consumidor hoje no Brasil não está fácil. A verdade é essa. Nós tivemos aí em janeiro uma inflação de 10,7. E nós sabemos que o termômetro da inflação no Brasil é o combustível. Quem alimenta a mola propulsora da inflação é o combustível. E agora nós vimos mais um anúncio, né, de um aumento pela Petrobras, de um aumento exagerado do combustível. Certo? Nós estamos aqui com, segundo o próprio presidente Bolsonaro, nós estamos com a perspectiva do combustível ultrapassar R$ 10,00. E isso é para já. Então nós estamos vivendo um momento crítico e um momento difícil para os consumidores. Se o combustível aumenta, matematicamente o transporte aumenta. E todos os produtos é uma cadeia. Tudo aumenta consequentemente. Nós sabemos que nós temos uma pandemia, que enfrentamos uma pandemia. Agora vem essa guerra da Ucrânia, certo? E realmente a gente não vê com bons olhos como é que vamos fazer esse enfrentamento da inflação. Realmente é um momento difícil. Mas eu queria dizer o seguinte, a Comissão do Direito do Consumidor, representada pelo vereador policial federal Suender, Lizier, o vereador Edmilson, o vereador João da Luz, nós estamos à disposição dos consumidores da cidade de Anápolis. Para resolver qualquer demanda, nós fazemos sim um trabalho em parceria com o PROCON, nós temos lá o doutor Wilson Velasco, advogado, criminalista, mas tem feito um grande trabalho junto ao PROCON. E nós temos o conhecimento que o Wilson solicitou a presença do Inmetro na cidade. O Inmetro está presente, fiscalizando as bombas de gasolina dos postos de combustível. Sim, vereador Hélio. Fiscalizando também as balanças nos supermercados, em todas as empresas hoje que mede os serviços que são oferecidos para os consumidores. Então, você consumidor que está atento a esse momento, que tem uma suspeita de que uma balança, de que um posto não está medindo corretamente o serviço que está sendo, o produto que está sendo vendido para você, essa é a oportunidade de você fazer a denúncia e nós vamos levar essa denúncia ao conhecimento do Inmetro e vamos, em loco, fazer a fiscalização. Nós vamos fazer esse acompanhamento juntos. Então, quero parabenizar o senhor Wilson Velasco pelo PROCON. O PROCON tem feito um excelente trabalho na cidade de Anápolis. Com relação a essa questão da infração, o PROCON não tem o que fazer. Infelizmente, isso é uma cadeia nacional, uma cadeia mundial que influencia nessa inflação. Mas, segundo o senhor Wilson Velasco, nós estamos passando por um momento de endividamento muito grande, é o maior número de endividados na história do Brasil. Esse é o momento que nós estamos vivendo dos consumidores. Mas, segundo o senhor Wilson Velasco, em maio será feita a semana de renegociação em todas as vertentes, Saneago, Enio, todas as dívidas que você tem e que precisa de uma intervenção do PROCON no sentido de fazer essa mediação dessa renegociação, em maio o PROCON estará realizando. E eu queria deixar à disposição para os consumidores de energia. Nós tivemos uma vitória muito grande, vereador Fred Godoy. Consumidores de energia. Para todos os consumidores de energia, tanto residencial, comerciantes, empresarial, industrial, nós fizemos uma movimentação na Câmara solicitando que a Enel e a Secretaria de Fazenda devolvesse para todos os consumidores a cobrança indevida do ICMS e do PIS/COFINS, que é cobrado hoje de forma distorcida na conta de energia. Nós fizemos essa movimentação e nós tivemos uma resposta. E hoje a justiça está dando ganho de causa para todos os consumidores que estão impetrando na justiça. Nós fizemos o pedido para que a Secretaria de Fazenda do Estado reconsiderasse, certo? Já normalizasse a cobrança de fato e também a Enel, que ela regularizasse a cobrança devida do ICMS e do PIS/COFINS. Mas eles manteve a cobrança distorcida, uma cobrança acima do ICMS na conta de energia. E as pessoas hoje estão orientadas a procurar a justiça. E a justiça está dando ganho de causa para todos os consumidores que estão impetrando, pedindo que o ressarcimento desse valor, dessa cobrança indevida, o ressarcimento de 5 anos. Então é importante as pessoas terem ciência disso. E nós estamos aqui na Câmara à disposição para qualquer orientação, qualquer consumidor de energia que precisar de uma orientação técnica, nós estamos aqui para estar orientando. Vereador Hélio, por gentileza.
Obrigado, vereador, pela parte. Parabéns. O tema é um tema preocupante. A gente vê a arrecadação dos combustíveis. Em agosto do ano passado, foi noticiado pelo Popular, foi a primeira página do Popular, onde se arrecadou, em agosto, em praticamente 8 meses de arrecadação, 2,5 bilhões do imposto do combustível. A gente fica preocupado com essa situação, vereador, porque não chega na mesa, essas arrecadações não chegam na mesa daquela pessoa que mais precisa, que são os pobres, que são as pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. A gente tem falado isso aqui, eu falei em sessão, alguns meses atrás, sobre o endividamento da população brasileira, não só de Anápolis, mas da população brasileira em todo o Brasil, do endividamento pelo cartão de crédito, quando a pessoa se endivida comprando hoje alimentos que são a cesta básica. Parabéns pelas palavras, fico feliz de você ter tocado nesse assunto e estou à disposição. O que eu puder fazer para ajudar, vereador, tamo junto, tá? Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio. Um momento preocupante. Eu queria só fazer uma consideração final aqui com relação a uma luta que foi empreendida pela Câmara de Vereadores, com relação ao pedido que foi feito pela empresa de transporte coletivo, a empresa Urban. Ela solicitou um aumento na tarifa de 80%. E nós tivemos aqui vários vereadores, aqui o vereador Deusimar Fortunato, o vereador João Feitosa, o vereador Hélio, nós tivemos aqui vários vereadores que levantou a voz em favor dos usuários do transporte coletivo, certo? E nós fizemos sim uma petição à nossa Agência Municipal de Regulação e ao prefeito Roberto Naves que ponderasse com relação à passagem de ônibus. E nós tivemos, eu não tive a oportunidade antes de fazer a ponderação, mas nós tivemos um posicionamento da agência no sentido de proteger o usuário do transporte coletivo, a pedido aqui da Câmara de Vereadores. E a passagem de ônibus, que era previsto ficar em quase R$ 8,00, ficou em R$ 4,95. E para as pessoas que pagam à vista, certo? E ficou R$ 4,95 para as pessoas que usam o bilhete. E R$ 5,50 as pessoas que pagam à vista. Esse valor é uma diferença para incentivar as pessoas a comprarem antecipadamente através do bilhete. Então, acho que compensa, né, a pessoa estar comprando a passagem de forma antecipada. É um incentivo. Então, eu queria deixar a minha menção elogiosa à Agência Municipal de Regulação, da pessoa do Robson Torres ali, que fez uma intermediação e não permitiu aquele aumento da passagem naquela ocasião. E dizer também que, com esse aumento do diesel, esse aumento que foi considerável agora pela Petrobras, eu fico imaginando como que a Urbam vai sustentar esse momento em que a gasolina, que o diesel...
Peço ao vereador João da Luz que conclua, e o senhor já está inscrito para poder terminar o assunto amanhã, vereador.
Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Não, é porque o vereador João da Luz é atuante, ele gosta de realmente todo dia trazer o seu pensamento e expor aqui a população. Então é um parceiro. Na sequência, o vereador Reamilton, que usará a tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos, senhores e senhoras. Comentar aqui, vereador Domingos, presidente, hoje da nossa Casa de Lei. E também cumprimentar aqui o Frederico Godoy, cumprimentando a todos os outros nobres vereadores, que representam também pessoa com deficiência. Bom, o que me traz nessa manhã é falar um assunto do enforcamento nos atendimentos. Hoje nós temos em Anápolis o SEMAD, eu usei aqui a tribuna e falei ontem sobre a calçada, sobre a tenda, sobre a verba do PAFIE que foi comprada à tenda, sobre a Secretaria de Obra que atendeu aquele pedido para que fosse feita a calçada, para que houvesse palestra, atendimento e acolhimento ali no SEMAD. O SEMAD é um braço da Secretaria de Educação do nosso município. E hoje, as crianças com algum transtorno, e até o autista, faz atendimento ali. Atendimento esse com viés pedagógico. É o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, a fonoaudióloga, a psicóloga, enfim. Só que hoje nós temos um grande enfrentamento, que o SEMAD, ele não atende apenas o município de Anápolis, sendo um braço da educação. E quando a gente leva alguma ideia para outros municípios, é justamente tentar entender que o cidadão de bem paga imposto no seu município e que os prefeitos dessas cidades também venha trazer um entendimento para que tenha esse modelo dentro da sua cidade e que não venha, de fato, impedir o atendimento de um cidadão anapolino dentro dos nossos, tanto clínica quanto atendimento no nicho da educação especializada e no nicho da inclusão. Então, quando pensamos projetos também para atendimento fora do nosso município, é que o nosso autista seja atendido com qualidade, que nosso TDAH seja atendido com qualidade, que o nosso disléxico, dispraxia seja atendido com qualidade e que, de fato, haja oportunidade para os pais que pagam imposto no nosso município, para que seus filhos venham ser atendidos em nosso município e que a vaga não seja ocupada por uma pessoa de outro município. Isso não é vaidade, mas é trazer o olhar para os prefeitos do entorno que também siga o modelo do nosso município, que faça, né, e que de fato venha acontecer e oportunizar aqui as mais de 300 vagas na fila de espera do nosso município. Então, quero chamar essa atenção, né, para os prefeitos, né, dos vizinhos aqui de Anápolis, né, circunvizinhos adjacentes aqui do nosso município da Grande Anápolis. Bom, o que eu quero chamar a atenção também, através das correspondências, chegou aqui nessa Casa de Lei do nosso gabinete, que foi a questão do projeto 026, que é o direito na escola, que vai trazer, né, uma espécie de olhar para direito constitucional, código penal, CDC e outros, buscando aí o entendimento desde a primeira fase, lógico, que não só o profissional, mas também que o estagiário tem essa oportunidade para levar para dentro das unidades. E o projeto 027, que é o Dia Municipal da Conscientização sobre a Pessoa com Síndrome de Down. É interessante lembrar-se que existe a lei nacional, mas também nós podemos trazer esse olhar para o nosso município, trazendo, né, maiores divulgações e um olhar mais específico pela causa da pessoa com síndrome de Down do nosso município. Por isso, protocolamos esse projeto de lei, que é o projeto 027. Ainda em pauta, quero falar aqui do projeto 272/2021, que é o projeto do profissional de procedimentos estéticos, né? Essa profissão que eu tive há algum tempo como barbeiro, também o cabeleireiro, também a manicure, esteticistas e outros, né? Existem tantos projetos para esses profissionais e esse profissional que às vezes tem ficado só no make-off, né, e deixado muita gente com a feição melhorada. Por isso, eu quero chamar aqui para honrar esses profissionais e chamar a atenção de todos os novos vereadores, né, que quando passarem suas comissões, que atente a esse olhar, né, com carinho para esse profissional. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Justificando a não presença do presidente Leandro Ribeiro até agora aqui na sessão, numa agenda positiva lá na presidência da Câmara, com o segmento do pessoal do diabético, onde que o presidente está fazendo uma conversa junto com eles para poder resolver, com a Secretaria de Saúde, com a administração do prefeito Roberto, algumas demandas deles. Na sequência, eu convido o último orador, o vereador Jackson Charles, que vai usar a tribuna por até 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, pelos bons trabalhos, imprensa que cobre a sessão em plenário, a todos que estão presentes também no plenário. Senhor presidente Domingos de Paula, eu uso a fala nessa manhã para fazer uma homenagem, vamos dizer assim, e para fazer um reconhecimento. Dizer aos vereadores, à população anapolina, a todos que nos ouvem, eu tenho realizado visitas técnicas às unidades básicas de saúde do município. Estive no domingo na UPA da Vila Esperança,
e estive hoje pela manhã, na primeira hora do dia, na UPA pediátrica. Eu quero aqui, antes de iniciar minha fala, quero pedir aqui permissão e autorização aos bons profissionais da saúde, para que em nome desses bons, eu faça um destaque a dois profissionais que, na minha ótica, nas minhas análises, nas minhas visitas técnicas, têm dado exemplo de bons profissionais. Como eu mencionei, eu tenho feito as visitas técnicas e estive na vila, na UPA da Vila Esperança. E sem nenhum problema, com muita tranquilidade, na condição de líder do executivo, eu posso dizer aos senhores que ajustes precisam ser feitos para nós melhorarmos ainda mais os atendimentos ali na UPA da Vila Esperança. Choque de gestão precisamos fazer para acender em alguns profissionais o anseio, o desejo, a vontade, a alegria em desenvolver seus trabalhos em prol da população anapolina. Mas hoje, como eu disse, eu quero fazer duas menções. Por esse motivo, eu apresentei hoje duas moções de aplauso, dizer aos senhores e à população que me ouve, que durante o mandato, durante o meu período de mandato, desde 2013 até hoje, eu apresentei apenas uma moção de aplauso. Hoje completam três moções de aplauso que eu apresento nessa Casa de Leis. Dada a importância que eu enxergo em uma moção de aplauso ofertada pelos parlamentares, a quem quer que seja. E eu quero aqui fazer uma menção, primeiramente, a um médico, ao doutor Cláudio Alberto Okayama, CRM 9572, médico pediátrica, que exerce as suas funções na UPA pediátrica. Eu tive o prazer de fazer duas visitas técnicas na UPA pediátrica, no período de 4 meses, vereador João César. E eu pude observar o profissionalismo, vereador José Fernandes, doutor José Fernandes. Eu pude observar a responsabilidade, o amor, o carinho com que esse médico exerce a sua função de médico. Nós estamos atravessando aí, diria que o final de uma pandemia maluca que esmagou os profissionais da saúde, que arrancou o último suor dos profissionais ou de alguns dos profissionais. Até hoje, pagam o preço do estresse e do cansaço em função da grande demanda, em função da Covid-19. Esse médico também foi um desses. Esse médico também passou por todo esse processo. E quando nós observamos o vereador Delcimar, um médico, que aí vem o chavão maior, que não mora em Anápolis, que exerce a função em Anápolis, que trabalha em Anápolis, mas não é morador de Anápolis, e que atende a população de Anápolis, vereador Domingos, com amor, com carinho, com a dedicação com que esse médico atende, ele é merecedor de um aplauso. Está cumprindo sim com a sua obrigação, como todos nós devemos cumprir com a nossa. Mas quando há esse destaque, nós temos a obrigação de fazer esse reconhecimento. E por esse motivo eu apresentei aqui uma moção de aplauso ao doutor Cláudio Alberto Okayama, 44 anos de idade, um médico já, 44 anos já experimentado, já bem vivido, com experiência fantástica, que tem desempenhado o seu papel de forma maravilhosa, com galhardia, e todo profissional merece esse reconhecimento. Mas esse profissional médico que está desenvolvendo esse trabalho, obviamente, para que ele possa desenvolver o seu trabalho, vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo, com muita propriedade, para que esse médico possa desenvolver o seu trabalho, que venha atender os anseios da população, ele tem que ter no comando da administração dessa unidade uma pessoa também competente. E aí, eu amplio esse aplauso à gerente da unidade da UPA pediátrica, Vanessa Soares Pereira, que é a gerente da unidade, que faz um trabalho magnífico à frente da unidade, coordenado, ordenado, respeitoso, desde o atender até a sua saída do paciente, dando total apoio aos profissionais, tendo uma relação humanitária com os profissionais e com as pessoas que ali exercem o trabalho. Eu não estou falando de coisas que me falaram. Eu sei que tem vereador aqui que já fez menção, que esteve na UPA pediátrica e pode ratificar o que eu estou dizendo. E eu gostaria que mais pessoas da população entrasse em contato comigo e dissesse se eu estou certo ou se eu estou errado quando eu destaco aqui o bom atendimento do Dr. Cláudio Alberto Okayama. Você que é mãe aí, que foi atendida por esse médico, me dê o feedback, veja se eu estou equivocado. E nós temos que ter a nossa parcela de contribuição motivacional para que esses profissionais que exercem a função com galhardia merecem o nosso reconhecimento. Porque nós representamos aqui a população anapolina. A população anapolina cobra de quem? O atendimento médico hospitalar? Dos vereadores. É do Frederico Godoy. É do Fred Cacheta. É do meu amigo João Feitosa. É do vereador Domingo de Paula, lá do bairro de Lourdes. É do Lisier. É da vereadora Andréia. É do o vereador Luzimar, lá no Calistópolis, lá no bairro onde a pessoa precisa da assistência da população junto ao poder público. É do vereador Ederson Lopes, da vereadora Thaís, do professor Marcos.
Uma parte, vereador.
Uma parte, quem pediu? Vereador despachado do povo.
A minha fala, vereador, é mais no sentido de parabenizar Vossa Excelência. O médico eu não conheço, mas se Vossa Excelência está falando, eu assino embaixo. E a Vanessa eu conheço, né? É uma menina humilde, simples e, sobretudo, muito profissional, né? Que tem feito um trabalho excepcional, realmente, como Vossa Excelência disse, ali na UPA 24 horas. O senhor está de parabéns por essa iniciativa, realmente é merecido as duas pessoas que o senhor mencionou aí na tribuna nessa manhã. Tamo junto, conte comigo.
Essa nossa atitude, para finalizar, presidente Domingos, demonstra que esses vereadores e eu, na condição de líder do Executivo, nós temos a nossa obrigação de auxiliar o Poder Executivo para que o serviço, a prestação de serviço, chegue à população da forma que a população precisa. E nós entendemos que, embora tenhamos vários avanços, precisamos ainda avançar muito mais. Precisamos melhorar muito. E é com o nosso apoio, com o nosso auxílio, que com certeza chegaremos ao ideal para que a população tenha um atendimento digno na saúde de Anápolis. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Verdade, o trabalho na UPA pediatra é excelente. Eu que tenho uma criancinha aí de 3 anos, e esse período é um período que as crianças ficam muito resfriadas, né? E eu tive ali na UPA pediatra já esse mês para poder levar a minha bebê lá. E realmente nós precisamos de médicos que tenham esse carisma para poder atender a população. Porque às vezes a população fica ali, espera um pouco mais, porque está muito lotada. E às vezes quando você chega dentro do consultório, se o médico não for carinhoso, tanto faz com a criança, com a mãe, ou com o pai, ou com a avó, ou com o vô, com certeza sai de lá chateado, mas lá na UPA, com certeza, ele sai alegre. Encerro o grande expediente, na sequência eu convido o nosso segundo secretário, o vereador João da Luz, ou o vereador João César, como gosta de ser chamado, para poder fazer verificação do quórum, para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereadora Andréia Rezende, Cabo Fé de Cacheta, Cleide Hilário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos de Paula, vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador José Fernandes, vereador Lisier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador Professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Thaís Souza, vereador Pastor Ederson Lopes. Quórum aprovado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Tendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e solicito a nossa primeira secretária que coloque os projetos em votação. Pela ordem,
depois. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 20 de 2022, de autoria do vereador Ederson Lopes, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Márcio Cândido da Silva e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto 020 de 2022 do vereador Ederson Lopes, de título de cidadão anapolino, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o autor da propositura.
Senhor presidente, Márcio Cândido da Silva é o nosso vice-prefeito, Márcio Cândido, e nós estamos aqui fazendo justiça ao vice-prefeito, que é um vice-prefeito atuante da cidade de Anápolis. Ele é nascido em Carmo do Rio Verde, mas não só por ser vice-prefeito, já foi diretor da Rádio Imprensa, é pastor aqui na cidade de Anápolis, já pastoreou igrejas aqui na cidade de Anápolis, hoje ele pastoreia a igreja que era do seu pai, que faleceu, infelizmente, no ano passado, vítima da Covid, a igreja Assembleia de Deus Madureira, ali da Boa Vista. Então é uma pessoa relevante na cidade de Anápolis, que contribuiu e tem contribuído muito para o crescimento e para o avanço da nossa cidade. Então eu senti no meu coração de fazer justiça ao Márcio Cândido, um homem de Deus, um homem de família, alguém que não é um vice-prefeito só nomeado e que não tem atuação, ao contrário, é alguém que tem contribuído e colaborado muito com o prefeito Roberto Naves para a excelente gestão que o prefeito Roberto tem feito na cidade de Anápolis nesses dois mandatos. Então ele está junto com o prefeito nos dois mandatos e alguém que eu creio que faça justiça já, é tempo de se fazer justiça a ele, essa concessão do título de cidadão anapolino, uma vez que já mora aqui na cidade de Anápolis há várias décadas. Então fica aqui o nosso projeto, fico e peço aqui aos nobres pares que possam aprovar, que nós possamos brevemente já estar festejando, entregando para ele esse título de cidadão anapolino, algo mais do que justo. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Na discussão, a vereadora Andréia Rezende.
Parabéns, vereador Ederson Lopes, pela propositura desse título de cidadão anapolino. O objetivo do título de cidadão anapolino é justamente homenagear pessoas que têm relevantes serviços para a sociedade. Nosso vice-prefeito Márcio Cândido, ele não tem um relevante serviço para a sociedade só após ele se tornar vice-prefeito, a qual vem fazendo com excelência, dedicação e, de fato, não é um vice de alegoria, é um vice ativo e que realmente traz serviços relevantes para a nossa cidade. Mas, antes disso, ele é um líder religioso que se dedica a desenvolver vidas e que tem feito a diferença na nossa cidade. Merecida homenagem, merecido título e é uma satisfação encaminhar meu voto favorável.
Vereador João Feitosa, também na discussão.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, também, eu encaminho o meu voto favorável ao Márcio, uma pessoa de extrema dignidade e respeito, e a gente fica satisfeito por ele estar na onde ele está, e o prefeito Roberto Naves também deve escolheu muito bem o seu vice-prefeito, porque é uma pessoa ali que atende e faz as coisas sempre com respeito e dignidade a todos os cidadãos que o procura. Eu conheço o Márcio, né, da agora, muito bem antes. A gente já esteve em outras épocas lá na rádio, imprensa, e ele sempre assim, nos ajudando até redigir um texto aqui, outro ali, nos orientando. E até hoje ele tem um gabinete de portas abertas a qualquer um, em especial aos vereadores e também em especial à minha pessoa. Parabéns, Ederson Lopes, que Deus continue honrando você, tanto quanto o Márcio, para que ele possa estar levando sempre a palavra de Deus e evangelizando aos cidadãos. Pastor Márcio. Obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Na sequência, o vereador Cabo Fred Cacheta na discussão.
Bom, presidente, obrigado. É só adiantar o meu voto favorável ao projeto merecido do meu amigo vereador Ederson Lopes. Dizer que o nosso vice-prefeito, pastor Márcio Cândido, é merecedor desse título, né? Não só porque tem feito um excelente trabalho na nossa cidade durante esse período que está como vice-prefeito, mas anteriormente, assim bem como disse o vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereador Andréia. Então ele merece esse título cidadão, presta um bom serviço para a cidade de Anápolis e salva muitas almas. Então, já antecipo meu voto favorável e fico muito feliz da propositura do meu amigo vereador Ederson Lopes. Devolvo a palavra.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Nós temos aqui que agradecer o Márcio, né? O Márcio desceu do posto para poder ser vice-prefeito, né? Desceu do posto de ministro do Senhor, né? É o ministro do Senhor que prega a palavra, que encaminha as pessoas para o céu. Mas nós somos muito gratos. Mas eu queria descrever o Márcio rapidamente. Conselheiro, conciliador, amigo e gestor. O Márcio, ele é meu amigo pessoal, eu já tive oportunidade na Rádio Imprensa, e o Márcio era diretor da Rádio Imprensa, ele foi gestor da Rádio Imprensa por muito tempo, fez um grande trabalho ali, só pelo trabalho que ele fez na Rádio Imprensa, ele já era merecedor desse título. Então, quero encaminhar meu voto favorável ao Márcio e dizer que é uma honra e um privilégio nosso aqui de conceder esse título para ele. E o vereador pastor Ederson acertou, né? Deu uma bola dentro, né? Eu não sabia que o Ederson, eu não sabia que o Márcio não era de Anápolis. Olha só para você ver, né? Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vereadora Cleide Lário.
Já quero aqui adiantar o meu voto favorável e parabenizar o vereador Ederson Lopes e faço das minhas palavras a palavra do amigo João da Luz. Se realmente eu soubesse que o nosso vice-prefeito não era napolino, eu teria adiantado e dado esse título a ele. O Márcio sempre foi uma pessoa que sempre esteve à frente, lutando em prol do Evangelho, sempre nos atendeu com muita presteza, sempre esteve disposto a ajudar a causa do Evangelho. E realmente, quando ele desce do altar e vira ser o vice-prefeito, ele desce ali do posto, porque o pastor ele é um ganhador de almas, mas sendo vice-prefeito, com certeza ele alcança muitas pessoas também. E é uma pessoa de grande estima, que tem grande conta na minha pasta e foi acertado o título. Parabéns, vereador, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, o vereador Hamilton Spindola.
Quero parabenizar aqui o vereador Ederson Lopes, né, e dizer que já sou favorável. O Márcio tem uma história apaixonante em Anápolis. Né, o Márcio que tivemos uma convivência na sede da Assembleia de Deus, hoje a Catedral. Eu e o jornalista Rubens Júnior acompanhamos o Marcinho de perto, né, quando o presidente... ali da mocidade. O Marcinho, eu tenho uma história com ele desde mais ou menos 94, 95, quando ele era office boy ainda do doutor Zé Cunha, né, que era o diretor da Rádio Imprensa de Anápolis. Né, ele que é do Uncram, né, o pastor Matias, né, o pastor Jander, né, o pastor Matias Júnior e o pastor Márcio Cândido, né, conhecido por muitos por Marcinho. Né, e eu quero aqui contar uma história que aconteceu na minha vida. O pastor Matias, saudoso pastor Matias, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho com autismo, ele foi o pastor, naquela época eu não tinha veículo, ele levava, me trazia de Goiânia para as terapias do meu filho. E o Marcinho aprendeu bem, viu? Ter esse coraçãozão do pai, um homem que
teve muitos conselhos. E o que é importante do Márcio, que esse pastorado impregnou-se também na administração pública. Né? Ele tem atendido, né, toda a população com carinho. Assim como atende um, atende outro. Então, mais uma vez, quero parabenizar aqui o pastor Edson Loss por essa escolha. Né, e, de fato, né, com legitimidade para o pastor Márcio Cândido, o título de cidadão anapolino. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Dá um bom dia a todos os colegas. E cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores. Desculpe pelo atraso, estava em uma audiência externa com os diabéticos, com a Associação dos Diabéticos do município de Anápolis, demanda muito grande. E a reunião atrasou um pouco, nós marcamos uma nova reunião. Vou convidar os pares para essa nova reunião, porque o assunto é muito pertinente e nós precisamos trazer solução para os portadores da diabetes no município de Anápolis. Ainda na discussão do projeto de decreto legislativo 020 de 2022, de autoria do vereador Ederson Lopes, vereador Delcimar Fortunato.
Eu quero, senhor presidente, parabenizar o vereador Ederson Lopes também pela propositura. Eu acho que o vice-prefeito Márcio Cândido merece, é merecedor desse título de cidadão anapolino. E com certeza, o Ederson, você fez um gol de placa, realmente. Porque o vice-prefeito é merecido, tem mostrado que é uma pessoa leal ao prefeito Roberto, aos companheiros, aos vereadores, a esta casa, tem feito um trabalho brilhante cidade afora, assistindo os menos favorecidos, assistindo as igrejas, os pastores, e com certeza você, né, acertou de cheio. Parabéns, tamo junto, conte comigo, Márcio Cândido é meu amigo, uma pessoa diferenciada, uma pessoa leal, prova disso... Foi realmente, novamente, vice-prefeito do Roberto Naves na reeleição. Vamos avante.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Projeto de decreto legislativo ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vice-presidente Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Presidente da Rubra, Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável, presidente.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Só fazendo um encaminhamento aqui rapidamente. Ei. A primeira filiação do Márcio Cândido no PR... Foi o João da Luz que convidou ele para poder participar do processo político. Voto favorável.
Só não sabia que ele era napolino.
João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lisier José Borges.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Com a cabeça inchada ainda, né, Luzimar? Professor Marcos Carvalho ausente. Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane S.O.S. ausente, Policial Federal Suender ausente, vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Doutora Trícia Barreto ausente, porém com justificativa, o Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Hã? Favorável. 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 020 de 2022, de autoria do vereador Ederson Lopes. Está aprovado. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 10, 2022, de autoria do prefeito municipal, altera dispositivos da lei 3.965, de 4 de junho de 2018, que institui o Bolsa Atleta no município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 010, 2022, de autoria do executivo, está em discussão. Em votação, ainda em tempo na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, não discuti ontem, eu sei que está em segunda votação, mas apenas para registrar, com certeza foram mudanças que trarão melhor estrutura para o programa e certamente nós parabenizamos por isso. E aí eu me reporto, vereador Jacques, ao nosso pedido de indicação, inclusive uma emenda no orçamento, que fizemos no sentido, inclusive foi acatada, para ampliação do programa Bolsa Cultura, que é Bolsa Cultura, para que nós possamos atualizar o valor da poscultura que foi implementado já há alguns anos, uma vez que os valores, né, naturalmente perderam aí o poder aquisitivo. Então, fica aí, né, os parabéns pelas alterações do Bolsa Esporte, que trará melhores condições para os atletas da cidade, e aí, né, reforçamos o nosso pedido para que possamos em breve também comemorar essa alteração da Bolsa Cultura. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 010-2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 3-2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha do check-up feminino para orientação e prevenção de doenças na cidade de Anápolis e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 03-2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 03-2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Projeto de Lei Complementar número 24-2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre o adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo no município de Anápolis e determina outras providências.
Projeto de Lei Complementar 024-2022, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar 024-2022, de autoria da mesa diretora, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 256-2021, da autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Engenheiro Ambiental em Anápolis, concede certificado de engenheiro ambiental José Florentino Porto Júnior e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça com emenda educarão são favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 256-2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 256-2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Emenda modificativa a fim de alterar os caput dos artigos 2º e 3º da propositura que se tramita pelo processo supramencionado. Artigo 2º. Fica criada a sessão solene em homenagem ao Dia do Engenheiro Ambiental a ser realizada na Câmara Municipal de Anápolis. Artigo 3º. Sessão solene que se refere ao artigo anterior acontecerá anualmente. Parágrafo único. Cada vereador terá o direito de indicar um engenheiro ambiental para concessão de certificado com foto do engenheiro ambiental José Florentino Porto Júnior.
Emenda modificativa está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Emenda modificativa está aprovada por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária número 272-2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, dispõe sobre o Dia do Profissional em Procedimentos Estéticos, da Altas Providências, Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 272-2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 272-2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, palavra com a primeira secretária para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Jackson Charles requer moção de aplauso da senhora Vanessa Soares Pereira, gerente da UPA Geriátrica, pela indicação e empenho à profissão. Moção de aplauso também de autoria do vereador Jackson Charles, requer moção de aplauso ao doutor Cláudio Alberto, 44 anos, RM 9752, médico pediatra, lotado na UPA pediátrica por sua dedicação e empenho à profissão. Indicação de autoria da vereadora Andréia Rezende, requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, observando os critérios da oportunidade e conveniência que seja designado médico e ou psicólogo com especialização em saúde mental às unidades básicas de saúde para oferecer atendimento inicial aos pacientes e transtornos mentais encaminhados ao CAPS do município de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 955 a 957. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz, de números 945, 951 ao número 954. Requerimentos de autoria do vereador Lisier José Borges, de número 958. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Swender, 940, 941, 946, 947, 948. Requerimentos de autoria do vereador Marcos Carvalho, de número 949. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindola, de número 950. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, de números 942, 943 e 944. Sem mais requerimentos e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço do dia, encerramos o espaço do dia.
Estava escrito aí.
Pela ordem?
O presidente Domingos estava aí, eu pedi.
Pode ser pelas comunicações, ao mesmo tempo?
Não, pela ordem.
Então, ainda em tempo, pela ordem do dia, pela liderança do União Brasil, vereador Jean Carlos.
Já, presidente, apenas para registrar como que as respostas vêm à tona imediatamente e em desdobramento do próprio dia a dia. O colega que tratou da REURB hoje, de modo correto, trouxe alguns fatos importantes. Na semana passada, quando eu ponderei aqui algumas demandas, especialmente aqueles bairros que não foram contemplados inicialmente, nós sabemos que não seria possível contemplar todos, mas é o papel do vereador dessa casa trazer as demandas, repercutir e até para que o executivo possa avaliar o que é o sentimento da população. E hoje o colega, abre aspas, que disse que eu choraminguei naquele dia, trouxe, diferentemente do que ele pensa, eu acho de forma legítima, uma ponderação importante em relação aos valores especificados do metro quadrado das áreas a serem adquiridas na REURB. Então, assim, o que eu quero registrar é que certas matérias, elas são relevantes e complexas. Então, elas requerem discussões, debates e desdobramentos. Este é o papel do vereador. Então, quando a gente pondera algo, especialmente quando é uma matéria complexa, não é porque está, abre aspas, choramingando. Ao contrário, está trazendo informações relevantes para que o Executivo possa corrigir, aperfeiçoar. Esse é o papel dessa casa. Como assim ele trouxe hoje informações relevantes e que merecem também ser levadas em consideração pelo Executivo. Portanto, a lei do retorno dos fatos reais, ela é imediata. A gente precisa agir. Vem de forma natural e a demonstrar à população. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Espaço da ordem do dia ainda em aberto. Então, sem mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia. E agora sim, abrimos o espaço das comunicações. Hélio Araújo, inscrito com a palavra.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer aqui a toda a UPA pediatra, a UPA da Vila Esperança, a todos os servidores que ali trabalham, que lutam para atender essas pessoas que precisam. A gente vê aí que não é fácil atender saúde, mas em especial agradecer ao Dr. Moisés Leandro, ao enfermeiro Tiago, na pessoa desses dois, quero cumprimentar todos os profissionais da saúde, em especial vocês que lutam aí para atender as pessoas que precisam. Saúde não é fácil. A gente, quando recorre a essa questão, é porque a gente precisa. Agradecer ao Marim da regulação, que sempre tem atendido as demandas nossas. A gente sabe que não é fácil atender regular saúde em Anápolis, mas graças a Deus tem conseguido. Parabéns a vocês, profissionais da saúde. Quero também aqui, presidente, parabenizar hoje aniversário natalício do Dom Dilma Franco, pessoa espetacular que Deus nos colocou na vida de nós católicos. Quem participa das homilias do Dom Dilma, sabe a pessoa que ele é. Pessoa simples, transparente. E quero aqui, Dom Dilma, te parabenizar nesse dia tão especial. Que o senhor complete muitos e muitos anos de vida em sua vida. E que Deus e Maria te abençoe a sua vida. Você continue sendo essa pessoa simples, transparente e leal a seus princípios. Parabéns a todos vocês católicos e em especial hoje ao aniversário natalício do Dom Dilma. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Em comunicações também, da mesma forma que o novo vereador Hélio parabenizou o Dom Dilma, eu também parabenizo e que Deus, Nossa Senhora, possa protegê-lo. E da mesma forma também, senhor presidente, parabenizando o Frei Jaime Batista pela passagem do seu aniversário, que tanto o Frei tanto quanto o Bispo possa ter muitos anos de vida e que venha realmente evangelizar e trazer o melhor à nossa comunidade dentro da igreja. Parabéns e que Nossa Senhora possa estar sempre protegendo e cobrindo vocês com o manto sagrado. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também pelas comunicações, externar meus cumprimentos ao Frei Dom Dilma, bispo auxiliar, e com certeza desejar a ele muitos anos de vida, saúde, felicidades, que possa continuar aí sua missão, contribuindo com a nossa cidade na evangelização da Igreja Católica. Também cumprimentar a minha colaboradora, nossa colaboradora Ila Karine Montalvão, pelo seu aniversário, já está conosco aí há vários anos, que Deus possa abençoá-la e com muita saúde possa continuar colaborando conosco, prestando aí o serviço em nosso gabinete, contribuindo com certeza com o exercício do nosso mandato. E cumprimentar a todos aqueles que estão participando da novena lá da Capela São José, e que nós estaremos participando dia 19, convidando a todos do encerramento do terço em louvor a São José, na Capela São José, no bairro Itamaraty. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas comunicando que teve início a campanha do cobertor do agasalho da CIA, campanha que se iniciou na última semana e vai até o dia 30 de abril. Quem se sentir Deus tocar no coração e puder fazer doação de agasalho na sede da CIA ou no 4014-7000, pegar mais informações, podem fazer também doações via Pix, que é o CNPJ da CIA, o número 01-058-270-1000-16, no valor de R$ 20, é o valor que a CIA adquire em seus cobertores. Então, quem puder fazer essa doação esse ano, a CIA quer bater a meta do ano passado e espera a colaboração de todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Espaço das comunicações em aberto. Com a palavra, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu queria comunicar toda a sociedade anapolina. Nosso ex-governador Marconi Perillo, dias atrás foi cometido a enfermidade, um início de pneumonia. Eu queria comunicar que ele está bem, todos os anapolinos, os que gostam dele, que amam ele, como eu sou amigo dele, ele me ligou no dia de ontem e disse que está bem, e graças a Deus já está em casa, e sexta-feira já está fazendo reunião, estarei lá com ele, e é só no sentido de comunicar a todos os anapolinos com o ex-governador Marconi Perillo, que ama muito a Anápolis, está bem, viu? Abraço, obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Sem mais inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 16 de março de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam até aqui através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.